Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da ChinaGate para te falar o que você pode aprender com as cervejas artesanais, com o negócio de cerveja artesanal e aplicar aí na sua importadora, importadora que você já tem ou importadora que você ainda terá, caso você esteja interessado em começar a importar da China para vender com muito lucro aqui no Brasil. É justamente isso que eu vou te falar nesse vídeo. Veja só, eu adoro gravitar entre negócios diferenciados e pegar insights, aprender elementos para aplicar no meu negócio. Eu sou um prestador de serviço. A ChinaGate é uma empresa de consultoria e educação que te ajuda, ajuda as pessoas que querem começar a importar da China para o Brasil. Agora, não é porque eu sou uma prestadora de serviço, uma empresa prestadora de serviços, que eu não posso aprender com as empresas comerciantes. Não é porque eu sou um prestador de serviço que eu não posso aprender com uma indústria. Na verdade, hoje, com essa avalanche de informações que a gente tem no mundo corporativo, a gente tem que pegar todas as ferramentas e criar um negócio diferenciado para o nosso cliente. Então, eu observando esse mercado de cervejas artesanais, fiz uma análise muito rápida com o mercado de importação, que é o seguinte: muita gente me procura para importar produtos da China para o Brasil e geralmente a pergunta é: o que está mais vendendo? O que vende mais? Qual é a bola da vez? Como é que está o mercado? Esse tipo de coisa. Só que essa muitas vezes não é a melhor forma de você escolher um produto, não é a melhor forma de você começar a importar, especialmente se você não tem muito dinheiro. Vou te explicar. Se você for em um supermercado, um mercado grande, um mercado bom, onde tem uma grande variedade de produtos, você vai perceber na seção de cervejas aquelas mais populares que vão custar, sei lá, aí R$5 uma garrafinha long neck ou uma lata, às vezes menos que isso, mas você vai perceber que geralmente num canto tem uma seção pequena com cervejas sendo vendidas a R$15, R$18, R$20, R$25. E daí eu te pergunto, o que faz uma cerveja ser vendida 5 vezes mais caro do que uma outra cerveja? Qual que é a diferença entre elas? E aqui é que é o grande insight para você aproveitar e pensar nessa mesma relação em comparação aos produtos que você quer importar, para que você possa vender o seu produto também por 5 vezes mais do que a maioria dos concorrentes que estão vendendo baratinho. Bem, quando eu era criança, eu lembro que o meu pai tomava cerveja, a minha mãe tomava também, e, cara, tinha algumas poucas marcas de cerveja disponível na época. E eu lembro que o meu pai falava: ah, essa aqui é mais amarga, essa aqui é mais suave. E basicamente era isso que eu escutava ali. Meu pai não era um grande bebedor e apreciador de cerveja, mas eu lembro que aos domingos ali, ou quando tinha alguns amigos, eles sentavam ao redor da mesa para bater papo e tomar uma cervejinha. Ah, e também no churrasquinho, né? Churrasquinho sempre tinha uma cervejinha. Mas basicamente eu lembro que eu era muito curioso, eu sempre fui de ler muito e ficar lendo muito, eu lembrava, falava: pai, o que é cerveja Pilsen? Só tinha esse tipo de cerveja disponível, pelo menos lá em casa, só dessa que aparecia. Brahma, Antártica e Skol. Era o que tinha, entendeu? Agora, hoje em dia, eu dei uma consultada aqui, existem mais de 40 tipos de cerveja à sua disposição para comprar em sites da internet ou num supermercado aí de grande porte. 40 tipos. Pilsner é uma delas só. Inclusive, eu aprendi que era cerveja Pilsen, mas estava escrito Pilsner aqui. Acho que Pilsner é o nome importado, né? Bem, tem Pale Ale, IPA, tem Witbier, tem Weiss, tem tudo quanto é tipo de cerveja. Stout, Dunkel, cerveja frutada, cerveja torrada, cerveja leve, cerveja de trigo, cerveja sem glúten. Olha só que legal para quem é alérgico, né? Tem muito tipo de cerveja à sua disposição hoje, né? Então, essa diferenciação ou essa grande variedade de cerveja, e aí a gente vai fazendo uma migração para o seu tipo de produto, porque esse conceito dá para aplicar em qualquer tipo de produto, essa variedade, ela provoca um diferencial natural. Por quê? Se você for falar cerveja é tudo cerveja, qual que é a diferença? A diferença é nenhuma. Então, geralmente o cliente ele vai escolher por preço, ele não vai criar uma afinidade com a marca. Agora, se você falar assim, não, ó, essa aqui é uma cerveja de trigo, essa aqui é uma cerveja de trigo belga, essa aqui é uma cerveja de trigo belga com notas de laranja e coentro. Para quem manja aí, tô falando de uma Witbier, né? Como uma Hoegaarden, por exemplo. E daí agora nesse momento você fala assim, pô, que legal, cerveja com notas de laranja e coentro, mas eu nem gosto de coentro. Ele falou dessa marca Hoegaarden. Pô, vou testar isso aí, entendeu? Vou provar. Automaticamente, só por conta dessa minha pequena descrição, e eu não sou um grande apreciador de cerveja, eu já coloquei esse tipo de cerveja num diferencial que você automaticamente está disposto a pagar mais. Por conta da história, ó, é uma cerveja que se faz há mais de 700 anos na Bélgica, um tipo de cerveja que foi desenvolvida há mais de 700 anos na Bélgica, com essa variação de sabores que você pode sentir ao tomar. Inclusive, você não deve tomar ela muito gelada, porque no Brasil a gente aprendeu que cerveja tem que ser estupidamente gelada por conta do calor, mas não precisa. Ela é bom que você tome fria, mas não gelada, porque fria você consegue perceber melhor o sabor de uma boa cerveja. Percebeu o que está rolando aqui? Está rolando aqui duas coisas. Primeiro, é um produto diferenciado. Já não estamos mais falando de cerveja, estamos falando de uma Witbier belga. Eu já citei uma marca aqui, mas poderia ser várias outras. Essa, inclusive, é uma marca que eu gosto. E agora eu estou te contando uma história por trás, tá? Eu falei da história, eu falei de um tipo diferenciado de cerveja e de algumas características técnicas que as outras cervejas não têm. Puf! Automaticamente você já pode pagar mais nessa cerveja. Por quê? Porque ela é diferenciada. Enquanto você vai pagar, sei lá, numa cerveja menos que R$5, essa aqui você já vai pagar R$8, R$9, R$10. E existem várias outras, né, espécies, digamos assim, espécies não, né, tipos de cerveja mais raros, que não são encontrados em todos os lugares, que daí você também consegue ir aumentando. E eu não estou falando aqui que vender cerveja barata seja um negócio ruim, até porque os homens mais ricos do Brasil, lá do grupo 3G, eles são donos da Ambev, que vendem cerveja. Na verdade, eles vendem cerveja de tudo quanto é tipo, tanto a barata, quanto a intermediária, quanto a mais cara, né? Mas eles fizeram muito sucesso aí na época da Brahma, da Skol e mais um monte de cervejas aí, um monte de rótulos que eles têm, né? Ambev e lá o galera do 3G, que é o Jorge Paulo Lehmann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, se não me engano, né? Esses são os nomes. Inclusive tem um livro deles aqui que eu recomendo muito a leitura, é interessante, mas não sei onde está. Não sei onde está, deve estar em casa. Eu tenho uma outra prateleira dessa em casa, cheia de livros. Mas enfim, chama... nem sei como chama. Sonho Grande, né? Chama Sonho Grande, é esse. Bem, voltando aqui, o fato é que se você quiser vender produto mais barato, mais popular, você vai ganhar pouquinho em cima de cada produto. Então, para você ter um bom ganho, você tem que vender muito produto. A gente chama isso de giro. Margem pequena, giro alto. Então, você ganha, sei lá, vamos supor, R$1 no seu produto. Para você ganhar R$10 mil de margem bruta nele, você tem que vender 10 mil itens. O problema é que para você vender 10 mil itens, você tem que ter estoque de 10 mil itens ou um giro muito rápido de reposição, tá? Então, você pode sim trabalhar com produtos mais populares ganhando pouco, só que isso vai elevar a tua necessidade de capital. Você precisa ter muita grana para trabalhar com produtos de giro alto e margem baixa. É um jogo que dá para jogar, é um jogo bom, só que é um jogo que você tem que ter mais grana para girar, tá? A gente tem clientes aí que tem importadoras que vendem R$2 milhões por mês para deixar R$300 mil de lucro. E a gente tem importadoras que vendem R$400, R$500 mil por mês, que deixam R$100 mil de lucro. Sacou? Vende 25% do que uma importadora maior e deixa só metade do lucro. Ou seja, com a mesma, com um quarto da venda, ele consegue lucrar a metade do que o outro lucra. Eu não estou dizendo o que é melhor, tá? Porque, em teoria, né, ganhar 300 mil é melhor do que ganhar 100 mil. Acho que eu fiz a conta errada aqui, né? É 25% da venda para deixar um terço do lucro, né? Ou seja, vendendo 500 mil deixa 100 e vendendo 2 milhões deixa 300. É claro que é melhor ganhar 300 do que 100. Só que quem vende 2 milhões tem que ter muito mais grana, tem que ter muito mais capital de giro, tem um contas a pagar maior, tem mais estrutura, mais estoque, mais risco e tudo mais, tá? Então, é claro, né, que o melhor nesse caso é você conseguir vender muitos produtos, aumentar um giro de um produto que tem uma margem de lucro alta. Esse é o suprassumo, é onde você deve buscar. Existem formas de fazer isso, mas aí fica para um outro vídeo, tá? Se você está querendo começar a importar, a dica é essa. Você analisa o negócio, não só de cerveja artesanal, que é o que eu falei aqui hoje, para você pegar insights para o seu negócio. E nesse caso aqui, o insight é criar diferencial, criar especificidade que torna aquele produto único, pois sendo o produto único, você consegue separá-lo, diferenciá-lo dos demais da concorrência e com isso, naturalmente, ganhar mais, aumentar a margem de lucro. E se você está tentando fazer isso com um produto de baixa qualidade, esquece, não é disso que eu estou falando, tá? Não é só criar uma embalagem bacana, só criar um storytelling bacana e tudo mais. O produto tem que ser bom. Se você não tem qualidade no produto, você nem deveria estar no mercado, tá? O produto tem que ser bom. Bom e diferenciado, focado em atingir um nicho específico de clientes. Porque a maioria dos clientes vai escolher pelo preço, mas o cliente que vem pelo preço até você, ele vai pelo preço para o seu concorrente. Agora, o cliente que cria uma conexão com o seu produto, que cria uma conexão com a sua marca, ele fica com você por muito mais tempo e ele te dá muito mais lucro. Além de pagar mais, ele fica com você fidelizado mais tempo. O produto tem que ser bom, tem que ser diferenciado e você resolver um problema específico. Quanto mais amplo for o teu mercado, mais genérico é o teu produto, menor é a tua margem. Não dá. Ó, veja só, por que que você compra uma garrafa d'água como essa e uma... É que eu não tenho duas aqui, né, de marcas diferentes. Eu tenho ali na frente, mas não dá, não vou parar o vídeo agora para ir buscar. Mas em situações de mesmo preço, mesmas características, mesmas quantidades, por que que você compra uma garrafa d'água de uma marca e não compra da outra? Conexão com a marca. Agora, se uma outra for mais barata e não tiver característica técnica diferente, você escolhe a mais barata. Agora, se a outra for mais cara e tiver alguma característica técnica diferente, que no caso da água é bem difícil, né? Basicamente vai ficar ligado à embalagem ou à fonte da onde a água é, então você tende a pagar mais por isso. Você é assim, o seu cliente é assim também. Então, foque. Além de criar diferencial, foque em um mercado específico. No mercado, no caso de cerveja, qual que é a parada? A parada é que quem vende cerveja artesanal a 20 reais o litro ou mais, né? Se for cerveja artesanal mesmo, dessas que é feita na sua cidade mesmo, chega a 40 reais o litro e vende. Por quê? Porque atinge um público específico de apreciador de cerveja e não é o cara que vai querer pegar, comprar cerveja para um churrasco de final de semana inteiro aí. Não, é específico, o cara não bebe muito, quer apreciar, então você atende a necessidade daquele cara, tá? Então essa é a recomendação. Agora, em relação ao teu mercado, para finalizar, tá? Em relação ao teu mercado, em relação ao teu produto, esse produto que você está aí pensando em importar, como você pode fazer isso? Como você pode criar diferencial? Como você pode nichar para atender especificamente um grupo de interesse que pagaria mais? Como tornar esse grupo fã do seu produto, fã da sua marca, mais que isso, evangelizador da sua marca? Divulgar isso para outros clientes. Como tornar o seu produto tão sexy, tão atraente, a ponto de quem compra indicar, falou, cara, você tem que comprar esse produto porque ele é muito bom. Você já faz isso com algumas marcas que você gosta. Para aí para analisar. Escreve isso, põe no papel. Você já faz isso com alguns produtos que você gosta. Qual foi o último produto que você indicou para alguém e falou, cara, tu tem que comprar isso? Qual foi o último produto que as pessoas te indicaram? Alguém que você conhece, um amigo, uma amiga te indicou e falou assim, amigo, amiga, cara, Esse produto aqui é fantástico, dá uma olhada nisso. Analise as características que estão por trás dessa indicação, hackeia isso, traga para o teu negócio e veja como você pode aplicar essas bases, esses princípios para o seu produto que você quer importar e assim você vai conseguir aumentar a tua margem de lucro e vender bacana, criando um negócio incrível, tá bom? Se você precisa de ajuda para importar esse produto com essas características que você quer aí, com esse diferencial de embalagem, diferencial de produto, de características, esse tipo de coisa, se você quer importar isso da China, na China tem muito e eles são muito abertos, os chineses são muito abertos à personalização, esse tipo de coisa, especialmente na linha de embalagem, características e tudo mais, você pode falar com a gente ajuda a importar da China para o Brasil, podemos fazer isso de duas formas. Uma forma é te ensinando através dos nossos cursos e outra forma é fazendo a consultoria para você, colocando o nosso time aqui no Brasil de mais de 20 pessoas e mais outras tantas lá na China através dos nossos parceiros para poder fazer o seu projeto virar, sair da sua cabeça. Talvez a sua ideia de importação seja viável, nós podemos te ajudar nisso, tá bom? Entre em contato com a gente nos links que estão aí em algum lugar desse vídeo, na descrição do vídeo, acima, abaixo, sei lá, para que você possa concretizar o seu projeto de importação da China junto com a gente aqui na ChinaGate, tá bom? Sou Rodrigo Giraldelli, especialista em importação. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E agora, se você ficou até o final, é porque tu gostou, né? Senta o dedo no like aí, assina o nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, e compartilha esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai gostar também, porque se ele te ajudou, ele pode ajudar mais gente, beleza? Então é isso, um forte abraço, vamos que vamos, bora importar e até o próximo conteúdo.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.